Graças a Deus, amém? A gente está muito feliz porque a gente tem entendido algo com Deus, assim, que onde a nossa fé não alcança, a obediência precisa alcançar, amém? Muitas vezes Deus leva a gente a fazer coisas, se mover em situações, amém? Não que nós temos fé, porque fé, na verdade, é algo que é o contrário do que é natural, do que é racional, amém? Muitas das vezes a gente vê pessoas falando, pessoas pregando, né? A gente fala, nossa, como é que a gente pode chegar naquele patamar daquela pessoa? E muitas das vezes a gente percebe que, na realidade, nem ela está naquele patamar. Por quê? Porque, na realidade, fé é uma outra coisa. Eu tenho algo que Deus fala muito bem. Deus, ele suscita fé na vida da gente, daquilo que ele não mostra para a gente, amém? A gente veio aqui para Portugal pela fé, ou não? Não, viemos pela obediência, amém? Porque se fosse pela fé, nós não iríamos. A gente olhava todas as coisas que, de repente, podia, de maneira natural, a questão do dinheiro, um monte de coisa que podia estar acontecendo, tudo indicava para a gente não vir. Mas a gente veio após uma audiência, uma palavra, a gente faz parte da UNJ, né? E desse projeto que a gente entende de reino de Deus. A gente vem de semear, amém? Eu tenho muita certeza disso, que todas as vezes que a gente semeia, algo vai acontecer, amém, sobre a nossa vida, amém? E a gente vem semear em euro e nós vamos receber em euro em nome de Jesus. Amém? Mas eu tenho certeza que eu tenho mal. A gente veio para cá com essa palavra. E eu ia ministrar uma outra coisa, se eu sincero para você. Mas a gente está vivendo tanto isso lá na Curitiba, Deus se fala comigo sobre isso lá. Eu olhava ali ali as direções de vocês, falei, poxa, eu vou estar dentro daquilo que eu vou falar. Eu quero dizer para você assim que ser discípulo de Jesus é complicado demais. Olha para o seu lado, ser discípulo de Jesus é complicado demais. Amém? E todas as vezes que eu caio na palavra de Deus, eu começo a perceber assim, essa dificuldade, mas ao mesmo tempo eu vejo assim, quanto que Deus requer da gente? Quanto idade? Quanto que Ele requer da gente algumas coisas que precisam existir na nossa vida? Amém? Abra comigo lá Lucas 14, 25. Eu vou trabalhar um pouco nesse texto rapidamente. Eu tenho 52 mensagens nesse texto. Vou pegar só um pouco. Mas eu queria mostrar algo assim que a gente está tentando entender esses dias, se alinhando. Eu tenho que dar um copo. Se você copa. Já é desse lado. Não vai? Não.
Muito rápido.
Sim. 14, 25 de Lucas, falava dos coisas assim, amém? É o preço, amém? Tem uma mensagem, é o poder do discipulado. A Bíblia diz assim, ó, uma grande multidão e acompanhando Jesus, e este voltando-se para ela disse, se alguém vem a mim, Jesus falou assim, e ama, tem tradução que diz, ou aborrece o seu pai, sua mãe, ou não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, até a sua própria vida, mas do que a mim, ele não pode ser meu discípulo. Repetindo, não pode ser meu discípulo. Jesus continua dizendo, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, ele não pode ser meu discípulo. Daí ele começa a falar sobre o custo do discipulado. Ele começa a dizer assim, como é que você constrói esse discipulado? O preço se paga, amém? Se realmente você quer ser discípulo de Jesus, diz assim, qual de vocês? Se você quiser construir uma torre, primeiro você não se assenta e calcula o preço para ver se você tem dinheiro suficiente para completar. Pois se você lançar o alicerce e não for capaz de terminar, todos os que a virem irão de você, dizendo, esse homem não começou a construir, não foi capaz de terminar? 31, ou qual é o rei que pretendendo ser a guerra contra outro rei? Primeiro, não se assenta e pensa assim que com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro que está longe pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui. Repetindo, tudo.
Tudo.
De novo, tudo.
Tudo.
Tudo que você possui, ele não pode ser Deus. Amém? A gente tem entendido assim que discipulado, ele é a nossa arma agora. Discipulado é a chave do nosso sucesso, amém? Em todos os setores da nossa vida. O que o Senhor está dizendo? Ele diz assim, ó, Felipe, tem algo, amém? Se realmente você quer fazer parte, se quer, amém, ser um cristão, não um cristão nominal, não alguém que vem à igreja, que tem o crentez, que fala como crente, né, amém? Tem o sangue de Jesus tem poder, tem de misericórdia de mim, aquele que aprendeu, amém, algo. Mas alguém que realmente possa ser chamado discípulo de Jesus Cristo. E ele está dizendo, amém, que se eu pretendo ter esse melhor dele sobre a minha vida, amém, eu preciso me tornar, de fato, discípulo de Jesus. Nós temos muitas pessoas na igreja, mas, de fato, será que nós somos discípulos? Será que realmente a nossa vida condiz com aquilo que Jesus ele fala, aquilo que ele pediu, aquilo que ele disse que havia um preço? Será que nós pagamos esse preço, amém? E existe um preço. E se você não se torna um discípulo, você não se torna um herdeiro. Vou falar de novo. Se você não se torna, de fato, um discípulo, você não se torna um herdeiro. E o que acontece com a gente quando eu me torno herdeiro, pastor? Eu sou alguém que vem ao culto, eu sou alguém que faço, amém? Falo novamente, eu tenho uns chavões, amém, do evangélico. Só que eu não tenho a herança. Eu não tenho a bênção liberada sobre a minha vida. Eu não tenho a bênção ordenada sobre a vida. Por quê? Porque Deus, ele não abençoa espectadores de... Ele não abençoa pessoas que somente vêm à igreja. Deus, ele abençoa discípulos. A bênção está liberada nos discípulos de Jesus Cristo. A bênção está liberada nos filhos. Quem é filho de Deus aqui? Amém. Vou dar um exemplo claro que eu tenho alguém lá na igreja, por exemplo. Sempre que você tem filho, quando você vai lá naquele dia dos pais, no dia das mães, a gente pega, né, amém? E a criança vai se apresentar lá no palco. Né? Na igreja a gente faz muito isso. Você pode ver, tem um monte de criança junto, mas os teus olhos estão fixos aonde? No seu?
Sim.
Filho. Amém? Você não sabe quem está do lado, quem está ali. Amém? Você sabe que tem pessoas ao redor, mas os teus olhos estão fixos no seu? Filho. Deus está pensando nele. Ele não olha isso aqui. Ele olha para um discípulo. Ele olha para o herdeiro. Ele olha para o seu filho. Amém? Por quê, pastor? Que é uma geração de espectadores. Pessoas que vêm à igreja, crentes nominais, que a gente diz, né? E tem carteirinha de crente, fala como crente, amém? Usa a Bíblia como um desodorante baixo do braço, mas não é discípulo. Por quê? Porque ele não negou-se a si mesmo. Ainda existem coisas que precisam ser arrancadas, entregues para ele, para a gente poder chegar nesse patamar e Deus poder ordenar a bênção na minha vida e na sua vida. Amém? Então, quer dizer, o preço do discipulado tem que usar a rendição total. Fala, teu irmão, rendição total. Amém? Fala de novo, vou fazer exceção de pessoa, fala para o lado, senhor. Rendição total. Amém? E essa rendição, ela traz consequências, amém? Como assim, pastor? Se você não está disposto a pagar o preço, pega aí, você vai morrer frequentador de igreja. Você vai morrer religioso, vazio, pobre de tudo. E é isso que eu mais me assusta dentro da igreja evangélica. Eu falei lá na outra igreja que eu ministrei, no Brasil nós somos 43 milhões de evangélicos. Nós temos mais de 50 milhões de desviados no Brasil hoje. Agora a pergunta é, quantos discípulos de Jesus nós temos? Quantos discípulos de Jesus nós temos? Porque é uma matemática simples. Amém? A Bíblia diz, vinde a mim todos os tais cansados e oprimidos, né? E eu vou aliviar de além. Quem já foi aliviado, livre desse fardo, diz amém.
Amém.
Todos nós somos. Tudo bem, Deus, só que nele tem o seguinte, segunda parte. Amém? Ide. Vinde e ide. O problema que nós temos, somos livres do fardo, glória a Deus, eu não tenho mais depressão, o Satanás saiu da minha vida, o tranca rua não dá mais, a rua foi embora. E você foi do encontro ao seu chamado. O problema é que nós estacionamos, a Bíblia diz, Gálatas, nós somos o Israel de Deus. O que é isso? Ele diz assim, eu estava lá, amém, como o povo de Israel no Egito, eu fui arrancado das trevas, o poder, amém, do diabo, do mundo, eu sou colocado em meio do deserto, mas o foco é a terra da promessa. E o que acontece conosco? Nós saímos do mundo, nós somos colocados em meio do deserto, só que nós não vamos no cumprimento da promessa. E o que acontece? Nós estacionamos no deserto, que muitas das vezes é a própria igreja. A própria igreja. Por quê? Porque uma geração está fazendo uma mansão no deserto. Uma geração se acostumou a ficar no deserto e não entregar a sua vida para o discipulado de Jesus. É tudo o que ele quer. Deus quer, o que está errado, mas tenha medo. Deus quer somente tudo de você, para você se transformar no discípulo e para que ele possa ter uma vez nisso. Amém?
Amém?
A gente tem entendido isso. Muitas das vezes eu falo, Senhor, mas o que tu quer? Tudo, filho. Tudo. Ah, mas eu não quero. Pode fazer biquíni, você pode fazer quilo, né? A gente tem um termo lá no Brasil que a gente fala, que é cabrito bom não berra. É, cabrito bom não berra. Ah, você acha que Deus não está nem aí? Amém? Ele não está nem aí. Ele fica com simpático, irmão. Amém? Aquilo que ele te chamava para a sua vida. Amém? Então, Deus, pega aí. Ele é um Deus de relacionamento. Ele se relaciona com quem quer relacionamento. Na base do discipulado. Amém? E qual que é a recompensa do discipulado? A recompensa do discipulado é a própria presença de Deus.
Amém?
Quer dizer, ser discípulo é desfrutar da sua presença com o Senhor. Amém? Eu não tenho nenhum problema assim de onde eu estou. Em qualquer lugar onde eu estou, igreja, eu tento de alguma maneira levantar uma mão de abraçar o Senhor. E, se, e eu percebo que onde ele está é isso. É como se fosse o nosso galardão. É como se fosse o nosso presente. A nossa mobilização diária de cristão.
Disso, a presença dele esteja manifesta sobre nossa vida. Amém? É isso que nós estamos. E nós estávamos na Disney. Para você ver o lugar, né, onde nós estávamos, né? Nós estávamos entrando num brinquedo que era uma do Harry Potter. Puxa, passou do Harry Potter, do Satanás, é, do Satanás. Daí me deu uma vontade de orar na fila. Daí a pastora olhou para mim, amor, o que você está fazendo? Orando. Você está louco? Eu falei, amor do Senhor, me deu vontade de orar. E eu sentindo aquela presença de uma fila gigante, igreja, para entrar no brinquedo do Harry Potter, né? E eu orando, e aí, balá, 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 e eu ali, as pessoas olhando, Deus do braço, entramos dentro do brinquedo, cara, aquela presença de um gozo, amém? Porque a igreja não é o local, é o governo que você toma sobre o local e a presença manifesta sobre, amém? Você pode ir onde você for, onde você estiver, quer dizer, a presença dele é o sim dele sobre a nossa vida. Ele está dizendo, filho, estou aceitando aquilo que você está oferecendo, amém? E isso é muito importante para a gente, amém? Então, ser discípulo, por que ele fala dessa entrega total? Porque quando você está entregue, independe aquilo, ele não vai em nenhum momento pedir algo, porque você já entregou tudo para ele, e ele está ali presente como uma resposta da sua entrega total sobre a sua vida, amém? Mas veja comigo, ser discípulo de Jesus é se relacionar com ele individualmente, repete comigo, individualmente. Lucas 14, 25, ele diz assim, uma grande multidão, né? A massa, né? E acompanhando Jesus, Jesus, ele coloca uma palavra, se alguém, ele não é uma imposição, ser discípulo de Jesus também não é uma imposição. Ele diz assim, se alguém vem a mim, ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, a tua sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quer dizer, quem seguiu Jesus? Uma multidão. Mas ele disse, se alguém, a pergunta é, ele estava se dirigindo à multidão? Ao indivíduo? Ao indivíduo. Por isso que ele estava dizendo, por quê? Porque de ser discípulo de Jesus, Deus ele não se move em meio à massa, ele se move de maneira individual. Então, se alguém, naquela monte de gente, amém? É como se ele falou, quem quer realmente ver? Eu quero! Se você quer de maneira espontânea, sim, eu quero! Então é o seguinte, vamos começar agora a colocar as coisas no lugar. Você vai precisar aborrecer pai, mãe, filho, tio, titia, papagaio, totó, tudo na sua vida. Para quê? Para que você possa realmente ser meu discípulo. Deus ele não se relaciona com massas. Deus se relaciona com indivíduos. Por isso que é discipulado. Discipulado, vou dizer para você o que é discipulado para mim. Não é isso que eu estou fazendo aqui agora. Amém? Discipulado não é nem o seu grupo quando você está manifestando, você está lá nos grupos que vocês têm. Como é que é o nome? Grupo de... Amém? Não é ainda. Ele faz parte, mas não é. Discipulado é aqui, ó. Tete a tete. É aqui. Eu e a Rutinha. Quando eu gasto um tempo com ela. Quando eu consigo gerar aquilo que... né? Porque eu não posso levar ninguém onde eu nunca fui, né? Amém? É aquilo que eu gasto com ela. O que está sobre minha vida, eu gero sobre a vida dela. Por isso que quando Jesus ele olhou aquela multidão, ele sabia que aquela multidão, muitos, amém? Ah, eu quero, naquele calor, naquela coisa da alma, né? Que a gente, amém? Né? Vamos pular, vamos não sei o que lá. E a igreja tem muito disso, né? E daqui ele falou assim, beleza, agora é o seguinte, só que existe uma questão. Você vai ter que aborrecer papai, mamãe, titio, titia, toda a sua vida, todos os teus bens, para você ser considerado meu discípulo, você quer? Eu queria que naquele momento muitos pensaram, falaram, eu acho que não dá. Não dá para mim ser meia boca, um meio discípulo, meia sola, né? Dá ou não dá? Jesus falou, não dá. Ou é tudo ou não é nada. Uma vez eu vi, acho que era o Sérgio Scataglini, que é um pastor lá da Argentina, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, que é mais ou menos dessa mesma maneira. Você tem uma garrafa de água mineral, e você olhar naquela garrafa de água mineral, e você olhar nela assim, escrito assim, ó, ela tem 99% de pureza, e 1%, eu não sei se aqui também é assim, coliformes fecais, é isso? Amém? Você sabe o que eu estou falando, não? É aquilo mesmo, aquela coisa mesmo, né? Amém? Se você não sabe, pergunta para os universitários aí, amém? Você tomaria essa água? Quem tomaria? Você chegava lá, olhava assim, ah, mas 99%, cara, tá bom demais da conta. Só 1% mesmo? Você tomaria? Da mesma maneira, o Senhor não aceita de nós, não seja 100% da sua vida. Amém? Eu não estou dizendo que 1% teu é isso que eu estou falando. Mas ele não vai aceitar. Ou é tudo, ou não é nada. Para ser discípulo de Jesus. Amém? Eu sei que é ruim falar sobre isso, né? Mas eu quero dizer para você, Deus ele tem tratado com a gente com relação a isso. Tudo que eu fiz na minha vida, que eu falei que não ia fazer, Deus ele fez eu fazer. Tudo, tudo. Amém? A gente ia se envolver no projeto do Lapete, a gente falou assim, ah, não, nós vamos ficar no Brasil, nós vamos levantar o Lapete do Brasil. O Senhor falou, vocês vão para Portugal. Eu disse, mas não pode, Senhor. O Senhor tem certeza mesmo? Temos. Nós temos uma semente aqui, para vocês terem uma ideia. Nós tínhamos um missionário que nós estávamos preparando para cá. Esse missionário, o ano passado, nós estávamos fazendo a mudança do local onde nós estamos na igreja hoje, ele caiu de um andaime e morreu. Esse missionário que vinha para Portugal. E quando a gente adotou Portugal para vir, porque nós tínhamos uma semente que foi lançada, uma semente de morte, amém, lá no Brasil. Eu falei para o pastor, assim, tem um lugar que nós vamos, então nós vamos para Portugal. Estava tudo certo, ele ia ficar em Porto, amém? Nós temos uma pessoa lá em Porto, que ele era da base da Jucum aqui de Lisboa, e agora está abrindo uma base em Porto da Jucum. E a gente veio para cá, amém? Não digo do lugar dele, mas a gente veio para cá para poder tentar entender tudo aquilo que nós íamos passar a mover. Nós estávamos estudando sobre Portugal, sobre a questão dos jovens, que o ano passado, só o ano passado, mais de 200 mil jovens foram embora de Portugal, amém? Né? E para outros países e assim por diante. E essa geração cada vez mais, uma geração mais velha, amém? E nós queríamos trabalhar com os ninhos, né? Com os pequenos. E então eu quero dizer para você, tudo aquilo, igreja, que a gente às vezes não gostaria de fazer, talvez seja o seu chamado, aquilo que Deus espera que você faça, que você se renda ao seu propósito. E aquilo que ele quer que você libere, amém, da sua vida. Amém? Amém? Então aquele que não aborrecer, pai, mãe, filho, esposa, amém, tudo que tiver, tá, sua própria vida, ele não pode, amém, ser discípulo de Jesus. Para ser discípulo de Jesus, a gente tem que amar mais, repito, mais, que qualquer coisa da nossa vida. Presta atenção, Jesus disse assim, ó, se alguém vem a mim, e você ama seu pai, ama sua mãe, ama sua mulher, ama seus filhos, ama os irmãos, ama seu trabalho, ama sua própria vida, mais do que a mim, você não pode se transformar em meu discípulo. Interessante, igreja, que Jesus estava dizendo, se você quer ser meu discípulo, você tem que amar mais a mim do que seu esposo. Se você quer ser meu discípulo, você tem que amar mais a mim do que a sua esposa. Se você quer desfrutar da presença de Deus, você vai ter que amar mais Jesus que o seu filho, seu irmão, seu trabalho, sua vida, qualquer coisa. Isso não é uma palavra pregada muito nos púlpitos hoje em dia. Porque não dá oferta. É verdade. Amém? Ele está dizendo, filho, é uma rendição total. Ou você se enquadra naquilo que é, ou você não é. Você pode até dizer que é, mas não é. E é interessante que ele estava dizendo, ó, se você quer desfrutar da minha presença, você vai ter que amar mais a mim do que a você mesmo. Sabe o que foi a palavra que o Senhor falou para mim quando eu esboçava essa ministração? Ele falou assim, filho, se o amor que você tem pelos seus, pela sua esposa, pelo seu filho, pelas suas coisas, for maior que por mim, não espere muito de mim. Se o amor que você tem pelo seu esposo, sua esposa, pelo seu trabalho, qualquer coisa da sua vida, for maior do que de Jesus, não espere muito de Jesus. Porque ele não vai ordenar nada sobre sua vida. Nenhum glória a Deus e nenhum aleluia. Amém? Infelizmente, isso é a realidade, é a verdade. Ah, mas por que Jesus não fez? Ah, Jesus! O senhor falou, filho, não tem como. Eu sou o segundo na sua vida. Amém? Quer dizer o que, pastor, sobre isso? Eu quero dizer algo para você assim, ó, que ele não admite ser número dois na vida de ninguém. Jesus, ele não admite ser número dois na vida de ninguém. Ou ele é o primeiro, ou é nada. Ou ele vai ser o primeiro na sua vida, ou a gente vai capengar. Algumas coisas vão acontecer na nossa vida, amém? Eu vejo muito isso lá na igreja, porque às vezes as pessoas... Pastor, eu sou um espectador de igreja, eu sou um crente nominal, não sou discípulo de Jesus, não entrego mesmo, sou dessa forma, eu não vou receber nada, vai! Vai! Isso que é o mais legal. Mais ou menos, né? Por quê? É mais ou menos assim, eu oro muito, eu oro pelas pessoas, e às vezes eu vou orar por ela, eu pergunto, o que você quer que eu ore? Pastor, eu quero um namorado. Deu namorado? Tá. De Deus. Opa, aí já é mais difícil, vamos tentar. Daí eu oro por ela, daqui a pouco, ai, pastor, um namorado, dei um lindo namorado, legal, mas é só isso? É só o namorado que você quer? De Deus? Pastor, eu quero um carro, oramos pelo carro, ai, o carro, mas é só isso que você quer? É isso que para você importa? Jesus, ele diz assim, filho, seu discípulo é minha presença. Foi como foi com Moisés. Eu amo muito aquela ministração, quando a Bíblia diz que Moisés, ele chega, ele diz assim, Senhor, amém? Não se afaste de mim, Senhor amado, seu Deus, eu não quero nada, receber nada de ordem material se a tua presença não for comigo. Sabe por quê? Porque Deus olhou o coração daquele povo. E ele falou assim, Moisés, vamos fazer o seguinte, esse povo gosta de anjo, vou mandar um anjo na frente desse povo. Você imagina um anjo, igreja. Tem muito crente que visse um anjo, cara, ele não precisava ver mais Jesus, né? Teve uma época da igreja, lembra da igreja? Eu sei aqui, né? Mas no Brasil, na época do anjo, era assim, ó, o anjo adentrou tudo, ó, anjo. E a gente falava, Jesus está aqui. Ah, Jesus, poxa. Daí ele falou, o anjo, eu mando um anjo na frente desse povo, conduzo eles, amém, para onde eles querem, dou tudo o que eles querem. Do carro, do casa, do BMW zero, do, amém, um salário mensal em euros, glória a Deus, aleluia, e o povo, só que é o seguinte, a minha presença não vai junto com esse povo. Eu tenho certeza que todo mundo aceitou, cara, aquele momento, mas teve um homem que não aceitou, que foi Moisés. Ele falou, se não me faça sair da tua presença, amém, se o senhor não for comigo, senhor, tudo isso aqui não vai adiantar nada, igreja, sabe por quê? Porque a bênção não está ordenada sobre aquilo que a gente acha que tem. Nós não temos nada. Nós somos administradores. Moldomos daquilo que Deus tem colocado sobre nossa vida. Deus, ele tem ordenado uma bênção para algumas pessoas. Eu tenho visto isso muito lá no Brasil. E eu digo para você que é igual, assim, muitas coisas que a gente tem percebido. Às vezes as pessoas falam, ah, mas lá no Brasil é mais fácil. Não é, cara. Muitas das vezes eu digo para você que a gente pega cada coisa. Cada carne de pescoço, não sei o que se chama aqui, né? A gente chama de carne de pescoço também. O que é carne de pescoço? Depois vai lá no Google, lá você entra lá e vê, né? Mas eu quero dizer assim para você, é a bênção liberada, igreja, que vai determinar aquilo que quer determinar. Mas ser discípulo de Jesus é essa rendição total. Ele vai perceber, não adianta querer, cara, fazer algo, falar, ah, mas Deus conhece meu coração. Vixe, daí piorou, cara, quando se faz isso. É verdade? Ele sabe que a gente é um traia, cara. Ele sabe que a gente é mau caráter. Ah, Deus conhece, ele sabe, Deus, eu sei, eu te criei, te formei. Amém? Eu conheço teu assentar, teu levantar, teu pensar, Salmo 139 diz. E é por isso que a gente não pode enganar ele, não tem como enganar ele. Ele sabe que talvez tem áreas da nossa vida que não foi entregue na vida, nas mãos dele. E a gente não pode ser discípulo de Jesus, amém? Amém? Deus não aceita de nós nada do que seja menos que tudo. Fala teu irmão, diga assim para ele. Deus não aceita de nós nada do que seja menos do que tudo. Amém? E eu quero dizer para você, quando você não entrega tudo para ele, você vai ser decepcionado no meio do caminho. A geração decepcionada, insatisfeita, é a geração que não cumpre o propósito de Deus sobre a face da terra. É uma geração que vive debaixo do seu interesse, do seu desejo, debaixo da sua alma. Não adianta. A nossa alma, a Bíblia diz que ela é insaciável. Quanto mais eu alimento ela, mais eu vou acabar. Amém? Ela vai desejar algo mais. É que nem a droga. Quem já foi usuário de droga sabe o que eu estou falando. Você começa, às vezes, com um cigarro. Começa aquele cigarro, vai lá, começa a dar uma... Vai na maconha. Você começa a fumar maconha, parece que o troço já não está mais indo. Você vai lá, daqui a pouco dá uma cheirada na cocaína. Quando você vê, você vai entendendo hoje, eu na minha época não existia, mas hoje nós temos o crack. Eu não sei como é que aqui na Europa, no Brasil é uma desgraça isso. E você chega naquele estágio, na área sexual é a mesma coisa. Na área sexual começa de você olhar, amém? Algo na área heterossexual, olha, o cara é homem, vê pornografia. Depois ele começa a ver algo, amém, na área de homossexualidade. Daqui a pouco ele vê algo na área de bestialidade. Daqui a pouco, cara, é um saco sem fundo, é a nossa alma. Por isso que Deus requer tudo. Porque se você quiser alimentar a sua alma, você vai estar, amém, nunca vai conseguir. Ela sempre vai pedir mais de você. Mais o seu desejo, mais. E a gente vai ficar fora daquele patamar da ordenança da bênção sobre a nossa vida. Amém? Agora presta atenção, uma coisa que eu quero falar para você. O Senhor ele não diz para a gente não amar a nossa família nesse texto. Ele só diz para a gente não amar mais. Ele diz assim, você tem que amar a sua família muito. Ama seu pai, sua mãe, seu esposo. Tem que amar muito. Só que você não pode amar mais do que a Jesus. Amém? No Brasil, fala-se muito assim que a base da sociedade é a família. Eu amarro, repreendo e eu expulso em nome de Jesus. A base da sociedade é Jesus. Porque sem Jesus não há família. Quando ele estava falando uma ordenança de discipulado, ele estava dizendo, filho, a questão... Não é, amém, é simplesmente você está fazendo o que precisa ser feito. Eu quero ordenar a bênção naquilo que você já tem. É isso que ele quer fazer conosco. Quando eu prego sobre isso, tem pessoas que têm o sentimento, nossa, então não vou querer mais ser crente, pelo amor de Deus, esse troço é demais, ruim. Ele não, uma coisa eu aprendi com o Senhor, ele não tira nada de nós, ele só arranca aquilo que não glorifica a ele. Amém? Ele não vai arrancar nada, ele só não arranca. Porque a Bíblia diz em Provérbios que muitos são os planos do coração do homem. E a Bíblia diz que ele nos dá a capacidade de planejar. Olha que interessante. Ele fala assim, filho, eu desperto, você tem a capacidade de fazer planos. Nós fazemos planos de aposentadoria, planos de férias. Ele diz assim, muitos são os planos do coração do homem, mas o meu propósito prevalecerá. E esse prevalecer no hebraico, ele diz assim, ó, esse propósito frustrará todos os seus planos. Quer dizer o que, pastor? Que muitas das vezes a frustração na sua vida, na minha vida, a decepção e a insatisfação é porque Deus, ele entrou na minha vida, na tua vida, com esse processo. Não foi o diabo. Pastor, o diabo se levantou, não. Deus arrancou você. Deus tirou você daquilo que não era plano dele. Você planejou. A capacidade está sobre nós, mas a direção está sobre Deus. Quer dizer, você faz um monte de planos, você faz um monte de coisas, você vai caminhando. Cara, chega uma hora, as coisas... Pastor, o que está acontecendo? Cara, não deu certo. Cai fora, cara. Às vezes não era plano dele. Senão você vai se frustrar, vai se decepcionar. Como a gente vê aqui nos evangelismos que nós fizemos. Hoje teve um senhor que falou cada coisa para mim, que eu falei aqui pensando. Decepcionado, frustrado com Deus. Mas um Deus que ele não conhece. Um Deus que ele nunca teve uma experiência. E que não foi Deus, foi suas decisões, suas escolhas, suas atitudes fora da palavra de Deus. Que levaram ele a esse sentimento. E dele colocou alguém, quem? Amém? Deus. Eu brinco, né? Até falei lá na outra igreja. Às vezes a gente culpa tanto o diabo, que o diabo se transforma em Cristo sobre nossas vidas. A gente põe tanta culpa no diabo, que o diabo se transforma em Cristo sobre nossas vidas. E a gente tem que parar com isso. A geração que Deus está levantando é que assume a responsabilidade. Ser discípulo de Jesus é ter caráter. Sabe por quê? Porque caráter, a Bíblia diz assim, aquele que permanecer no meu ensino, as minhas palavras permanecerá em vós, então conhecereis a verdade vos libertará. Quer dizer o quê? Permanecer, igreja, é quem tem caráter. É aquele que inicia-se algo e vai até o fim daquele algo. Amém? Ser discípulo, ele está dizendo, filho, não é simplesmente você, amém, estar discípulo. Ai, hoje eu estou discípulo, recebi um pagamento. Ah, glória a Deus, aleluia, né? O pagamento foi embora. Ah, Satanás. Diabo levou tudo. Você já notou que uma geração está se levantando e é o seu próprio devorador, cara? A gente que prende o espírito devorador, destruidor, garfanhador, né? E a gente vê, cara, a gente é o próprio, na nossa própria vida. Amém? Ser discípulo de Jesus e permanecer. Amém? Eu quero encerrar para a gente poder, né? É, mas tranquilo? Sério? O senhor tem certeza, pastor? Tô brincando, não. Eu só vou colocar mais 52 pontos aqui. Amém? E vou... Amém? Oi? Não, já vou encerrar. Tá certo. Amém? Eu vou ter que obedecer, senão minha esposa pega eu depois. Amém? Fala para teu irmão aí e diga assim, ser discípulo é o passo mais elementar após a salvação. Eu queria que você abrisse um texto comigo que é mostrar 8:32 de João, rapidinho. E eu prometo que a gente vai... Porque a gente tem muito assunto. Mas... Eu só quero liberar aquilo que está sobre as nossas vidas. Que eu gosto de ir nos lugares. Toda vez que o Senhor fala no meu espírito, amém? Que ele vem num lugar para matar alguém, eu amo isso. Então olha para o teu irmão e diga assim, Deus te trouxe aqui hoje para matar você. Matar. Ai, pastor do seu irmão, matar teu interesse, tua vontade, teus desejos, amém? Glória a Deus. Amém? Não vou nem olhar para o lado da minha esposa, senão ela já vai falar... 8:32 de João, a Bíblia diz assim, ó. Disse Jesus aos judeus que criam nele. Presta atenção. Tem uma palavra simples, é um S aqui. E ele tem totalmente uma diferença e uma conotação diferente. Diz assim, ó. Se permaneceres no meu ensino, pode ver que não é ensinamento. Se permaneceres no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Presta atenção. Ele fala, permanece no ensino, conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Veja que é uma matemática. Ele está dizendo que não tem como você conhecer a verdade sem a permanência. Ele está dizendo assim que não tem uma geração, ah, eu conheci a verdade. Se você conheceu a verdade, ela te libertou do teu eu, da tua vontade, dos teus desejos, e automaticamente você permanece no ensino e você vai até o fim. Ah, eu conheci a verdade. Se você conheceu, você foi livre por essa verdade. Porque tem uma geração que não permanece. E o não permanecer é a falta do caráter, igreja. Que na realidade essa verdade não era a verdade verdadeira. Como a Bíblia está dizendo. Mas olha que interessante. Ele não diz permanecer nos ensinamentos. Porque ensinamentos é receber um conjunto de instruções e ser fiel. Ele diz assim, ensino é receber uma instrução nova a cada instante. É renovar a sua mente. Quando você pega a raiz dessa palavra, o que ele está dizendo? Ele diz assim, filho, é o seguinte, ensinamento é uma coisa só, que é uma renovação diária da forma de você pensar. Ele está dizendo assim, por quê? Porque ela não é um fim. Ela não é algo como a gente faz, quando a gente faz um seminário, uma teologia. A gente faz lá os 5 anos de teologia e termina ela. Ah, eu tive os ensinamentos bíblicos, blá, blá, blá. Terminou. Não. Ela nunca termina. Então ele diz assim, você precisa permanecer, e permanecer é renovar, ele está dizendo. Ele está dizendo, por isso que em Romanos 12 ele diz assim, ó, renovai o vosso entendimento, a vossa forma de pensar. Para quê? Ele diz qual que é o lucro disso. Para que você possa experimentar a boa, agradável e a perfeita, perfeito na Bíblia, a madura vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então ele está dizendo assim, você permanece no ensino, então, a consequência disso, você vai conhecer a verdade, e a verdade ela vem e liberta você por propósito que ele tem a fazer sobre a sua vida. E você pode se dizer que eu sou um discípulo de Jesus. Amém? Por isso que quando eu olho assim, as pessoas, tem pessoas que às vezes parece que tomam uma gasolina azul quando elas se convertem. Já viu não? Cadê meu irmão? Vó, vó. Nosso cara é línguas, é voa, e águia, é o raio, unção do leão, do pinguim. Cara, o troço é louco demais. Deus fica pensando, nossa, eu nunca recebi uma unção dessa. A gente fica até invejando, né? Daqui a pouco a gasolina vai acabando. Deve ir virando, né, o crente galinha, né? Amém? Vive de cabeça baixa e come tudo que vem do chão, qualquer coisa. Cara, permaneça. Ser discípulo, igreja, amém? Não é. Eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Eu tinha uma pessoa que ela foi um referencial no início do meu ministério. Nós somos, a gente cresceu numa igreja pentecostal, amém? E a gente tinha uma igreja muito assim, igreja. Aquela que não rapava pelo debaixo do braço, via que nem urso, aquela coisa nada toda, assim, que coisa parece que Joe, de outro mundo, né? Cara, E daí, o que acontecia? Eu tinha um referencial, ele era um missionário, ele era um homem muito usado por Deus. Ele, cara, tinha revelações tremendas. Ele revelava as pessoas pelo nome, cara. Faz tempo que eu não vejo isso. Ele falava, fulano, tá o Ronaldo. Amém? Tem uma pessoa que chama Ronaldo, problema assim, blá, blá, blá. O cara era tremendo, cara, quando ele tava no azeite, assim. E eu olhava para ele, novo convertido, amém? E eu falava assim, meu Deus, eu nunca vou ser igual a esse cara, meu. Eu nunca vou, como é que um dia eu vou ser igual a esse cara? E daí eu chegava para ele, ele também é abençoado, né? Crente é uma benção, né? Irmão, como é que você consegue chegar nesse nível? Muita oração e jejum. Nossa, cara do céu. Eu via ele assim, cara, raquítico, um ano sem comer, cara, né? Joelho dobrado, né? No milho e orando. E, aquele igual aos muçulmanos, né? Cara, eu falava, nossa, cara, nunca vai acontecer isso na minha vida. Mas beleza, vamos lá, né? E eu, puxa, na época a gente, cara, problema financeiro. Na verdade foi o contrário, eu tinha uma condição financeira boa, vim para a igreja, Deus arrancou tudo que não era dele, depois Deus depositou aquilo que era dele na minha vida, né? Só que naquela época tudo difícil, eu comprava assim uns fascículos da Metodista Wesleyana, era centavos, cara, de reais na época, 10 centavos, 20 centavos, porque eu não tinha condições, mas eu queria aprender a palavra. E nós não tínhamos um aprendizado na igreja que a gente tinha, era muito, cara. Eles pegavam a Bíblia muitas vezes, hoje nós vamos pregar, eles diziam assim, minha mãe mandou abrir nesse versículo, mas como eu sou teimoso, vou pregar nesse. Cara, o troço era ruim demais a conta. Daí, e o que aconteceu? Eu olhava aquele referencial, eu nunca ia chegar naquilo, cara. Ele pregando a ministração dele, a palavra dele, e a gente foi começando a caminhar, amém? Ele foi para a Assembleia de Deus, que o sonho dele era a Assembleia de Deus, que ele queria, amém, ser um assembleiano e tal, foi para a Assembleia. A gente começou, Deus deu uma palavra pra gente. Eu já fui pastor, já era pastor nessa igreja. Passei um tempo na quadrangular, 6 meses na quadrangular, como pastor já. E Deus começou a mover algo, a gente foi. Chegou um tempo, de anos depois, um dia eu convidei ele para lá na igreja, para ele trazer uma palavra. Quando ele foi trazer uma palavra na igreja, eu olhei. Eu falei, cara, mas tem alguma coisa diferente na vida desse cara. Nem. E já, a palavra dele já não era igual. As coisas já não eram igual. As coisas parecem que já estavam diferentes. E ali eu comecei a perceber, e o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração. Eu queria que ele pudesse ministrar o seu coração. Eu olhava para o homem, aquilo que, amém, o homem dizia, mas não aquilo que Deus falava, requeria de mim. Deus falava para o filho, amém? Não é uma questão, porque a Bíblia diz que somos como pedras vivas no edifício de Cristo. Cada um de nós tem um chamado especial e específico. A pedra é porque não existe uma pedra igual a outra. A Bíblia diz que nesse edifício, eu sou uma pedra, eu estou encaixado nessa pedra. Mas a gotinha com essa pedra, ela não encaixa onde eu estou. Mas onde ela está nesse edifício, eu também não me encaixo, não me enquadro. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Então quer dizer o quê? Automaticamente Deus está falando, filho, eu tenho algo específico para você. Algo, amém, somente para você. Eu tenho um chamado sobre a sua vida. E ali eu comecei a caminhar com ele, comecei a entender, amém, o que o Espírito Santo queria. Que não era igual a ninguém. Eu não era para mim ser um imitador de alguém. Amém? Eu vou contar para você. Sabe o que eu fazia? Porque também um abençoado um dia falou para mim. Ele falou assim, Zé, é o seguinte, cara. Para pregar, você tem que ir no espelho. No espelho? Sério? E você começa, prega no espelho. Você tem que, amém? Começa a falar, entoa a voz, faz. E eu ia lá no espelho. Eu ia pregar, quando eu chegava aqui, eu olhava. Cara, não era eu. E daí eu já, meu Deus do céu. Eu falei, não era isso. E aí começou a surgir uma visão pra gente, especial pra gente. O Senhor falava pra gente, filho, você foi levantado para quebrar uma religiosidade desse tempo. Eu tenho ministrado assim, em algumas igrejas, e todas as vezes que eu falo muito sobre essa área de religiosidade legalista. Eu vou em igrejas que aqui está todo mundo de terno e gravata, só eu que você. Porque o Senhor é rebelde, pastor? Não. Amém? Mas eu quero mostrar algo para eles que não é nada disso, cara. É Jesus na vida da gente. E que a gente tem um chamado bem específico para ser discípulo de Jesus. Amém? Então, quando chegar pessoas, eu sei que vem muitas pessoas aqui, e a gente olha para ela e fala, meu Deus, eu queria ser que nem aquele cara. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. É legal nós termos referenciais, mas seja você mesmo. Porque a hora que você tiver a tua identidade, você saber quem você é, nunca mais ninguém rouba isso de você. Nunca mais ninguém, cara, vai roubar isso de você. Não queira ser, porque... Por quê? Todas as vezes que você quer ser aquilo que Deus não chamou você para ser, vai ser um fardo sobre a sua vida. E o fardo é leve e o jugo é suave. Se há algo que está carregando nas suas costas, pastor, eu tenho carregado, está pesado. Não é de Deus. Não é de Deus. Nós estávamos um tempo na igreja, vinham as pseudo-profetas, Aquelas profecias que é só Jesus na causa. Ela chegava para mim, para pastor então era uma desgraça. Estou vendo sobre tuas costas um globo terrestre. Falei, está amarrado. Olha o peso, olha o peso. Não recebo. Não tem peso nenhum aqui. Não tem peso. Porque aquele que está alinhado na vontade do Senhor, ele flui de maneira livre para isso que Jesus veio. Não há fato, não há peso. Somente há Jesus nesse processo. Amém? Pastor, você não sofre de nada? Sofro demais da conta. Sofro demais. O senhor não tem, às vezes, essas pira que nem a gente tem também, amém? Tem as mesmas coisas que qualquer um, igreja. A única diferença é que isso não afeta a minha vida. É a única diferença. Por isso que quando ele fala assim, que você entrega tudo para ele, igreja. Toda a sua vontade, todo o seu desejo. Às vezes pode dizer não, pode fazer birra, pode fazer biquinho, mas ele vai requerer algo. Eu quero só encerrar para a gente poder orar. Você sabe por que Deus queria matar Isaac? Amém? Por que ele queria matar o filho de Abraão? Porque ele queria perceber no coração de Abraão se a fonte de alegria, de maior alegria de Abraão, era o seu filho. Ele não queria matar Isaac. Ele queria ver o que estava no coração de Abraão. Ele estava em cima dessa palavra, igreja. E aborrecer, vou dizer uma coisa para você. Quando você olha aquela palavra, para a gente é difícil no português aborrecer, porque aborrecer, mas a palavra certa é priorizar. Ele diz assim, aquele que não priorizar, igreja, amém? O reino de Deus, a sua justiça, amém? Ele não pode ser discípulo de Jesus. Sabe por quê? Ele não está dizendo para a gente, cara, fazer um monte de coisa, deixar a nossa família de lado, não. Ele está dizendo, filho, única coisa, você tem que ter a tua agenda pessoal, tem que ser do Senhor. Ele está dizendo que vai ter horas que ele vai querer que você seja como a Maria, aos pés de Jesus. Mas vai ter horas que você vai estar que nem Marta, cara, como um servo, movendo. Promovendo o reino de Deus. Amém? Vou dar um exemplo para você. Nós viemos para cá com 21 dias de jejum. Nós levantamos mais de 500 pessoas na igreja para vir para Portugal. Porque o Senhor falou assim, filho, eu quero de você uma consagração diferente. E a gente levantou a igreja e veio para cá. Quando a gente chegou aqui, amém? A gente já sabia que aqui Deus queria que a gente servisse a Ele. Consagração, Maria, Marta, é a agenda que Ele quer. Então, aborrecer não é que você vai fazer algo, não. Você vai priorizar o reino de Deus. É isso que Deus espera de mim e de você. Amém? Agora, pera aqui só para finalizar. Agora é verdade, tá bom? Matar, amém, o Isaac, é porque a gente inverteu a ordem de valores. E a gente tem visto isso no mundo inteiro. Pessoas, elas, amém, amam mais sua família, o seu trabalho, as suas coisas, do que amam o Senhor. Quando ele ordena matar, a gente, muitas das vezes, a gente não quer matar a igreja. Porque as coisas se tornaram Isaac sobre nossa vida. E ele falou, filho, se você não matar, você não pode, amém, receber aquilo que eu tenho aqui para liberar sobre a sua vida. Amém? E o mais interessante, sabe o que Deus faz com a gente? Foi como Abraão. Abraão, ele chega à igreja e ele ia matar se precisasse. Ele levanta o cutelo para matar o seu filho, o seu único filho. A coisa mais preciosa que ele tinha. O Senhor entra com a providência. Sabe o que ele estava dizendo? Ele recepciona Isaac e ele ordena a bênção. Ele diz assim, sobre ti. Serão benditas todas as famílias da face da terra. Sabe como é que ele faz com a gente? Ele fala assim, ele fala, filho, me dá teu carro para mim, me dá teu namorado para mim, me dá tua esposa, me dá tua família para mim. E a hora que você entrega para ele devolve com você, abençoado sobre a sua vida. Sempre vai ser essa matemática com o Senhor. Não retenha, igreja, aquilo que não é nosso. O filho não é nosso. É um processo de administração nessa terra para conduzir ele como flechas da mão do valente ao Senhor. Tudo que gera possessão não vem do Senhor. Amém? Amém? Eu queria orar um pouquinho com você. Né? Se coloque de pé um pouquinho. Você recebe essa palavra? Amém? Glória a Deus. Não matei ninguém, viu, pastor? Amém? Mas eu queria que você colocasse, amém, fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Porque nós somos uma geração, uma igreja, que não queremos perder algumas coisas. E por causa da gente ter medo da perda, a gente não consegue receber a bênção sobre as nossas vidas. Mas a matemática de Deus sempre vai ser assim. Algo você vai ter que abrir mão nessa rendição. Tem coisas que você, amém, precisa liberar para que Deus possa ordenar. E não é que você vai liberar, você vai perder. Na realidade, você vai liberar e Deus vai devolver para você abençoar. Talvez você está aqui, amém, falando assim, pastor, o meu Isaac, amém, é o meu trabalho. É, eu amo mais o meu trabalho do que eu amo a Jesus. E ele está dizendo para você, não está dizendo para você não amar o seu trabalho, mas ele está dizendo assim, você precisa amar o seu trabalho. Por quê? Porque Paulo mesmo diz que você trabalha como se fosse ao Senhor. Quer dizer, você tem que ser exemplo, referência naquele trabalho. Mas ele diz assim, você precisa amar mais Jesus que esse trabalho. Porque senão não vai ter uma bênção. Você não vai ser bênção naquele trabalho. Pastor, eu talvez na minha casa, as minhas coisas, a minha família, ela é número um na minha vida. Jesus está dizendo para você essa noite, amém? Essa manhã, ele está dizendo, você precisa entregar a tua família para Jesus. Uma vez eu estava ministrando uma moça, e uma rapariga, né? E ela falou assim para mim, nunca mais eu esqueço. Pastor, se eu perder esse namorado, e ele é tudo na minha vida. Eu não consigo viver sem ele. E naquela noite eu fui para casa e eu fui ministrado pelo Espírito Santo, muito forte, assim. No outro dia eu voltei e eu falei para ela assim, puxa, amém? Você falou que ele era tudo na sua vida. Você pode pensar se você viver sem o Senhor? Você já chorou por causa que você, amém? Por causa do Senhor, por causa das coisas do Senhor, que você pode, amém, sair dessa terra, amém, sem o Senhor? Nós somos uma geração que invertemos os valores e Ele requer tudo de nós. É por isso que não é difícil para a gente caminhar às vezes, porque sempre tem algo que eu tomo posse. Por isso que a Bíblia diz, amém, que até na liderança, nós como pastores, não podemos se apossar das ovelhas, amém? Porque senão, essa possessão, ela gera uma imposição, ela gera uma tirania, e nós não deixamos que se mova aquilo que o Senhor tem como projeto na vida de cada um. Mas eu queria que você pudesse se liberar essa noite, essa tarde, essa manhã, que você pudesse falar assim, Senhor, sonda meu coração, Pai. Sonda meu coração, vê que aquilo que ainda, amém, eu tenho segurado, amém? E ele não quer arrancar. E se ele arrancar, porque não pertencia a ele. Mas ele quer devolver essa manhã para você. Amém? Então, filho, eu quero devolver. E essa devolução vai vir com a bênção sobre a sua vida. E você ainda vai ser chamado discípulo de Jesus Cristo ainda. Ele vai dizer, filho, amém? Não simplesmente eu vou ordenar a bênção. Mas você vai estar no patamar daquilo que eu te criei, eu te formei. Antes da criação do mundo para você ser discípulo de Jesus Cristo.